Filipenses capítulo 4, de 1 a 9. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, como ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós somos gratos, sim, ó Deus, pelas misericórdias do Senhor sobre nós, e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, que a Tua graça, ó Deus, esteja transformando mais uma vez o nosso pensamento em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse antes, na semana passada, eu gostaria de falar por algumas semanas na doutrina da união com Cristo. E vou explicar para os irmãos o que tem esta passagem com a doutrina da união com Cristo. Vou explicar para os irmãos porque as resoluções, as soluções e aquilo que o apóstolo Paulo traz aqui neste texto estão ligadas a outra declaração que ele fez na carta de Filipenses, e esta sim baseada na união com Cristo. Logo, as duas coisas estão conectadas no contexto da carta. Mas para chegar lá, eu gostaria de fazer algumas aplicações e implicações para as nossas vidas e até mesmo algumas perguntas. Quem de nós aqui tem problemas de relacionamento? Quem precisa de mudança no pensamento? Quem precisa aprender a relacionar-se melhor? Que marido aqui é perfeito? Que esposa que não precisa mudar? Que filho não precisa obedecer? Quando nós olhamos para a carta de Filipenses, há uma chamada para vivermos de maneira digna, pela qual o Senhor nos chamou. Nós, nessas últimas semanas, temos pensado que a própria união com Cristo nos chama para viver uma vida diferente. Porque temos o poder para viver de maneira diferente de Cristo em nós. A ênfase dessa semana é a maneira como a união com Cristo muda a nossa mente. Muda a nossa mente de maneira que muda as nossas práticas relacionais. Portanto, se nós queremos consertar alguma coisa em nossas vidas, nós precisamos fazer a partir do pensamento da união com Cristo. Eu me lembro que alguns meses atrás eu preguei uma mensagem que falava exatamente sobre isso em Filipenses. Porque o texto falava sobre isso, eu falei sobre a união com Cristo. Portanto, eu quero trazer isso nessa manhã para os irmãos. E o motivo pelo qual eu quero trazer isso para os irmãos é que nós nos preocupamos e nos preocupamos em termos de ocupação demais com aquilo que não é real, até mesmo os nossos relacionamentos. O Dr. Walter Kaver relatou uma pesquisa sobre a preocupação que indicou que 8% do que as pessoas realmente se preocupam são problemas reais. 8%. Os outros 92% são coisas imaginárias. Elas nunca aconteceram, nunca acontecerão, ou se acontecem, nós não podemos fazer nada para mudar essa realidade. Isso também nos leva a pensar que a maioria dos nossos problemas, inclusive dos nossos relacionamentos, vem da tentação de pensarmos através das nossas experiências. É muito mais fácil pensarmos sobre motivações a partir das coisas que passaram conosco, ou que nos foram demonstradas no passado, ou dos nossos relacionamentos com a nossa família, na comunhão da igreja. É muito mais fácil colocar essas lentes das nossas experiências para tentarmos entendermos a realidade, pois esta é a informação que nós temos. No entanto, a Bíblia nos chama a tirarmos essas lentes e a olharmos para a nossa realidade a partir dessa união com Cristo que agora temos. Isto é, através da revelação de Deus, por aquilo que vivemos com Cristo, nós olhamos para as coisas e não mais vivemos como gatos escaldados, que têm medo de água fria. Em Cristo, nós podemos ver a realidade como ela é. Por quê? Cristo é a única realidade que realmente, eu posso usar essas palavras, Cristo é a única realidade que realmente é real. A sua morte e a sua ressurreição mostram para nós que até mesmo aquilo que nos parece inevitável, para Ele não é, porque Ele é Deus. Esse poder nos foi enxertado de acordo com o que temos meditado nestas últimas semanas. Esse poder muda a nossa vontade. Esse poder transforma o nosso âmago, transforma-nos integralmente, sem deixar nada que isso toque. No entanto, nós faremos uma reflexão teológica sobre isso também. Em Romanos capítulo 7, nós vamos ver que há uma luta entre aquilo que é interior e aquilo que é exterior no nosso corpo em relação ao pecado. Mas o que eu quero focar nesta manhã é o que a união com Cristo faz com a nossa mente. E como é que eu chego nesse texto, pastor? É simples. Eu chego nesse texto porque, se os irmãos lembram, há alguns meses atrás, como eu já disse, nós vimos no capítulo 2, no versículo 5, bom, de Filipenses, que Paulo fala que nós devemos pensar a partir da união que temos em Cristo Jesus. E você pode pensar na sua versão, mas pastor, eu não estou vendo isso no texto, eu vou explicar para os irmãos e vou trazer aqui a minha tradução para o texto. Eu tenho aqui a minha tradução do original. Não que a nossa tradução não seja boa, mas ela pode, de uma certa forma, por causa da linguagem já um pouco antiga, nos levar a pensar que Paulo está falando só sobre o exemplo de Cristo, mas é muito mais do que isso. No versículo 5 ele fala, tem de vós o mesmo pensamento, troca a palavra sentimento por pensamento, né, que houve em vós, em Cristo Jesus, ou que está em vós, entre vós, em Cristo Jesus. Essa palavra, quando Paulo usa essas duas palavrinhas juntas, em Cristo Jesus, geralmente ele está falando sobre a união com Cristo. E por que eu sei que ele está falando sobre a união com Cristo no versículo 5? É porque no versículo 13 ele vai falar como essas mudanças ocorrem. Tá bom? Olha só, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, por causa do contexto, nós não podemos só olhar para o texto e falar, olha, Paulo mostrou uns exemplos. Jesus era um exemplo de humildade, então temos que seguir o exemplo de humildade. Não! Ele está dizendo o seguinte, Jesus é um exemplo de unidade, de humildade, sem dúvida nenhuma, e por causa da união que nós temos com Ele, porque Deus opera em nós tanto querer como efetuar, é possível que esse pensamento, então, nos leve a crescer em Cristo. De maneira que nós começamos a nos parecer com Cristo cada vez mais, inclusive na sua humildade. E o resultado desse pensamento a partir da união com Cristo, essa é a mensagem que eu preguei, volta lá, ouve essa mensagem, eu preguei na Lapa alguns meses atrás sobre isso, né? O pensamento ontológico do cristão a partir da união com Cristo. Tema é grande, parece nome de sermão puritano, mas procura lá que você vai achar. Eu me lembro de ter citado Tomás de Aquino, quem pensa, quem crê, pensa, quem pensa, crê. Talvez seja esse o título do sermão. No entanto, isso tudo é para nos lembrar, meus irmãos, que nós precisamos entender que os pensamentos são uma força em nossas vidas. Os pensamentos são uma força na sociedade. É por isso que a Bíblia diz que devemos levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. A causa do apóstolo Paulo falar sobre tudo isso é porque, a partir dessa mudança de pensamento que ele espera que aconteça em Cristo, no capítulo 2, vai permear o capítulo 3, vai falar sobre a alegria, o aviso contra os falsos mestres, a mudança, até mesmo os inimigos da cruz, dessa forma que nós vemos essas coisas, mas também há um outro problema que acontece, e tem mais a ver com o que nós vamos falar nessa manhã, um problema de relacionamento, que não era um problema nem de heresia, nem um problema moral. Por quê? Porque Paulo não trata desse problema da mesma forma que ele trata outros problemas. O problema que encontramos aqui entre Evódia e Sinti, que era um problema relacional. E por ser um problema relacional, não deveria ser atacado como heresia, nem ser atacado como se fosse uma imoralidade. Ali havia um problema relacional em que as pessoas precisavam mais era se entender e se comunicarem a partir da transformação que a união de Cristo fez na mente delas. Você já deparou numa situação em que você está numa discussão e as duas pessoas têm pontos que estão certas? Quem já passou por isso? As duas pessoas têm pontos certos, mas elas não conseguem, então, fazer um acordo em que as duas coisas que estão certas se encaixem de maneira que seja bom para todos. Por quê? No meio daquilo que está certo, há discussões que são pelas motivações do egoísmo, ou até mesmo pela falta de compaixão. Ou, de acordo com o texto, nós entramos nessas discussões porque achamos que aquilo que é importante para mim deve ser mais importante para outra pessoa também. E nem sempre é assim. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque eu quero dizer o seguinte: somente Cristo e a nossa união com Ele pode transformar as nossas relações através do nosso pensamento. E se você está aqui nesta manhã e ouve tudo isso, eu quero lhe dizer que só Cristo pode realmente trazer realidade para os pensamentos que permeiam os seus relacionamentos. Por isso também vos digo que, se estás aqui e não tens Cristo na sua vida, o primeiro relacionamento que você precisa restaurar é o relacionamento com Deus. Do relacionamento com Deus, todos os outros relacionamentos são tratados. Sem relacionamento com Deus, nós vamos para o inferno egoisticamente. Somos destruídos pelas nossas vontades, amamos a nós mesmos acima de Deus, e não há possibilidade de gostarmos ou amarmos alguém fora de Cristo, de maneira que não seja permeado pelo pecado no nosso egoísmo. Pastor, o senhor está dizendo que nós não podemos amar? Sim, nós podemos amar, mas esse amor nunca é puro, porque ele é permeado pelo nosso pecado. Só Cristo pode limpar os nossos corações, transformar o nosso pensamento, de maneira que nós temos expressões de amor que sejam realmente puras diante de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível amar a Deus ou se relacionar com Deus. Sem fé, é impossível que os nossos relacionamentos não sejam permeados pelo nosso egoísmo e pelo nosso pecado. Ainda que haja amor, há muito mais pecado. Ainda que haja expressões de carinho, há muito mais expressões de troca. O mundo vive com a filosofia de: se você coçar as minhas costas, eu coço a sua. É assim que o mundo se relaciona. É assim que uma pessoa sem Cristo se relaciona. Mas quando Cristo entra em nossas vidas, Cristo vem para transformar o nosso pensamento. E o que eu quero dizer com tudo isso é que o motivo pelo qual Paulo vai falar o versículo 4, 5 e 6 tem a ver com pensamento, e todas essas expressões de emoções e pensamento estão ligadas à transformação que Cristo fez em nós. Por isso nós voltamos aqui no capítulo e lembramos que se nós ouvirmos Paulo desde o começo em Filipenses, nós chegaremos à mesma conclusão que o Dr. Stephen Hung chegou. Ele diz o seguinte: a maioria dos nossos conflitos poderia ser resolvida se considerássemos os outros mais importantes do que nós. Se tivéssemos o mesmo pensamento e escolhêssemos alegrarmos-nos ao invés de ficarmos ressentidos. É muito difícil manter-se ressentido quando a palavra nos manda, ou a palavra nos chama, nos ordena a nos alegrarmos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. De tal forma que esse balanço vai ser conhecido de todos os homens, porque o Senhor está perto. Paulo está explicando que isso é característica de quem está com o Senhor, ou quem é assistido pelo Senhor, e essa expressão "perto está o Senhor" é a expressão da habitação de Deus com o povo de Deus no deserto em Israel, com o povo de Deus em Jerusalém, com o povo de Deus na nova aliança agora. É por isso que ele fala que a mudança de pensamento vai fazer com que a gente troque a ansiedade pela gratidão. E se você quer entender um pouco mais sobre ansiedade, aplicar um pouco mais sobre isso, ouça também uma mensagem que foi pregada na Igreja da Lapa esse ano passado. Foi o ano passado? Foi esse ano? Foi esse ano. Não, ano passado. Desculpa. Foi pregado pelo pastor Gilson Santos na nossa igreja. Lembra uma mensagem fantástica que ele nos trouxe sobre ansiedade? Ouve aquela mensagem de novo, vai ser uma bênção. Mas o que eu quero dizer aqui é que a troca de pensamento vai fazer com que a gratidão troque a ansiedade pela ação de graça, pela oração, pela súplica. Há uma troca no nosso pensamento. Nós não pensamos a partir das nossas experiências, muitas vezes rancorosas e ressentidas, medíocres no nosso próprio egoísmo. Essa troca nos previne, ou nos ajuda, nos auxilia nas resoluções de relacionamento que precisamos ter quando as questões não são tão claras como uma heresia ou uma imoralidade. Claro que isso se aplica grandemente para a vida na igreja e também para a vida em família. Por isso que o apóstolo Paulo vai de volta para o pensamento, prometendo que a própria paz de Deus vai guardar os nossos corações e o que, irmãos? A nossa A nossa, o que está escrito aí no texto? Versículo 7. O que a paz de Deus vai guardar? O nosso coração e a nossa? O nosso pensamento? A nossa mente. E esse finalmente aqui não quer dizer que ele vai concluir tudo que ele está dizendo na carta, mas ele quer ligar toda essa sessão que ele começou lá no capítulo 2, com o que ele está dizendo agora aqui no capítulo 4. Por isso que o texto, a progressão do discurso está ligada. E aqui ele fala, então finalmente eu quero dizer o seguinte, é nisso que vocês devem pensar. E a maneira como ele fala que nós devemos pensar, não nos é entregue como uma lista de coisas que nós devemos pensar e que nós não devemos pensar, porque isso seria legalista, ou seria muito fácil nós arranjarmos jeito de pensarmos as coisas erradas da maneira errada. Paulo nos entrega princípios eternos. Para que quando nós pensássemos nisso, e a nossa mente fosse moldada por isso, o nosso pensamento de acordo com a união com Cristo, aplicado aos nossos relacionamentos, fossem literalmente aplicáveis a qualquer situação. Portanto, eu posso te dizer que não há situação relacional na sua vida que não pode ser resolvida pelo pensamento de Cristo em nós, porque nada pega Deus de surpresa. Nós nos deparamos com os nossos problemas e dificuldades, nós olhamos para ele e nós pensamos conosco mesmo, esse problema é muito difícil, mas esse é um pensamento nosso. Irmãos, nada é difícil para Deus. Isso está lá em Gênesis, em relação a Sara. Os irmãos lembram disso? Nada é, há alguma coisa difícil para Deus. E a maneira como Paulo explica tudo isso deve ocupar o nosso pensamento, justamente porque se estamos unidos com Cristo, essas devem ser as coisas que vão permear, que vão controlar, em que os nossos pensamentos devem agora, com a nossa vontade livre, se dirigir. Se estávamos presos pelo pecado e a nossa vontade estava escravizada pelo pecado, a união com Cristo nos libertou da força do pecado, agora a nossa vontade está livre. E a nossa vontade agora tem que ter uma direção de pensamento, e essa direção de pensamento tem que ser de acordo com essa união. Portanto, Paulo nos diz que nós devemos pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há algum louvor, virtude ou poder, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se ansiedade é pré-ocupação, Paulo está dizendo que a nossa união com Cristo permite que a ocupação da nossa mente seja outra. Os irmãos entendem? A ocupação da nossa mente deve ser essa. E é por isso que nós olhamos para tudo isso e pensamos dessa forma. A consequência natural de se alegrar verdadeiramente no Senhor é a incapacidade de reclamar da mesma coisa. Se eu me alegro no Senhor, como é que eu vou reclamar daquilo? Se eu vou perdoar alguém, isso vai exigir que eu abandone qualquer amargura ou ressentimento que possa nutrir nessa relação entre essas questões por causa da alegria. Porque se nós estamos ressentidos, não estamos alegres. Ponto final. O nosso pensamento em oração e pensamento não são válidos diante dessa realidade. É muito difícil orarmos e pedirmos ao Senhor, muda esse chato. Muda essa chata. Quando estamos agradecendo pela vida desse irmão e dessa irmã. É praticamente impossível. É muito mais difícil, praticamente impossível nós nos alegrarmos e agradecermos a Deus quando estou falando, muda essa pessoa porque ela está a me incomodar. Mas as orações passam a ser: Senhor, obrigado por essa vida, obrigado pelo sustento do Senhor, obrigado pelas características, obrigado pelas coisas que me faz crescer, obrigado, Senhor, obrigado. Eu entrego diante das Suas mãos esse problema, a situação e o pensamento muda completamente quando pensamos a partir de Cristo. É sobre isso que Paulo está falando. É sobre essas mudanças e esse pensamento que vai ser colocado dessa forma. Ele usa vários adjetivos para ilustrar para nós esse pensamento. E ele faz isso de maneira que é sem exceção. Isso se aplica a toda e qualquer situação. Eu gosto muito da palavra que é usada para traduzir em inglês, que ele, as palavras em inglês começam assim: whatever is just, né? Seja o que for, que seja justo. Inclui tudo. O que é isso? O que é verdadeiro? É o que é ético e confiável. É isso que deve ocupar o nosso pensamento. Eu quero fazer uma aplicação rápida logo no começo, porque a partir daqui fluem todas as outras coisas. Quem aqui cresceu ouvindo: olha, não faz isso porque isso é muito feio? Quem aqui cresceu ouvindo isso? Ah, não faz isso porque isso é muito feio, não é? Isso instila em nós um sentimento farisaico, em que a gente faz as coisas porque parece feio aos outros. Quando, na verdade, a palavra nos chama a fazermos aquilo que é certo, porque é certo. Ainda que pareça feio, é certo. Tudo que é certo deve ocupar a nossa mente. Tudo que é real, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é respeitável, digno de respeito. Essa palavra é usada para descrever o comportamento dos líderes das igrejas nas cartas pastorais. Paulo fala isso para Timóteo, fala isso para Tito. Olha, isso deve ser nobre. Deve estar acima de reprovação. Isso é que deve estar na sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Quando nos relacionamos e pensamos, deixa eu me relacionar aqui baseado no que está certo e baseado no que é respeitável diante de Deus, eu não penso naquilo que as outras pessoas pensam e muitas vezes não me relaciono baseado naquilo que as pessoas pensam, se é feio, se é bonito, se gostam, se não gostam, mas é baseado no que a palavra de Deus me revela. Quantos de nós já não corrigimos severamente os nossos filhos, não porque achamos que tem alguma coisa errada, mas porque temos medo que alguém pense que ele está fazendo alguma coisa errada? Quem já passou por isso? Eu já. Mas a união com Cristo deve nos libertar de todas essas coisas, porque isso me dá liberdade para fazer o que é certo quando é certo, e fazer o que é respeitável diante de Deus, o que é justo e certo. Por exemplo, também é julgar as circunstâncias da maneira correta. O pastor Tiago Cavaco está pregando umas palavras sobre sabedoria e discernimento, e essa ideia do texto aqui também. As coisas que devem ser puras e santas diante de Deus, em relação a Deus. Aquilo que é amável, tudo que se direciona para a amizade, para a reconciliação. A palavra aqui é profligo, que quer dizer é em relação à filia, em relação à amizade, em relação à consideração, em relação ao respeito, em relação àquilo que une e não aquilo que nos divide. É incrível como até mesmo reformados têm uma ênfase naquilo que nos divide e nos esquecemos daquilo que nos une. E na igreja também, na família também, nos esquecemos que o que nos uniu foi um voto feito diante do Senhor. O que nos une não só são os laços de ADN, mas a própria aliança que Deus fez com cada um de nós para que filhos fossem bênção do Senhor para as nossas vidas. Ou que esposo e esposa fossem a semelhança da união com Cristo e a sua igreja. Essa relação é amável, porque quando nós estamos num relacionamento, Eu prefiro me direcionar para consideração, para reconciliação, do que para inimizade. Quando nós perdoamos, meus irmãos, nós queremos reconciliar. Eu confesso para os irmãos, eu disse isso para a Estela essa semana, toda vez que a gente tem uma discussão, o meu coração malzinho quer manter aquela, ainda que eu te perdoo, mas quer manter ali uma, né, como é que fala isso em português? Eu ia falar um ombro congelado, né? Quer manter ali aquela frieza. Ao mesmo tempo que o nosso coração pede reconciliação. Ao mesmo tempo que o nosso coração quer abraçar novamente, quer se entregar, quer ir em direção à amizade, assim como Cristo veio e nos abraçou quando ainda estávamos mortos, nós vamos então caminhar para a mesma direção. Aquilo que chama atenção porque é bom, porque é digno de louvor, se aquilo for moralmente excelente, que traduz-se na glória de Deus, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. E se você pensar comigo, pastor, como eu vou discernir todas essas coisas, todas essas características? É simples. Todas essas descrições que devem ocupar o nosso pensamento são descrições diretas da própria palavra de Deus. O Salmo 19, de 7 a 19, descreve a lei do Senhor assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos eternamente e juntamente. Tudo isso que Paulo diz que deve ocupar a nossa cabeça, na verdade, são descrições da própria palavra de Deus. Em outras palavras, quando estamos unidos com Cristo, o pensamento que guia a visão de vida, mundo de vivência, tudo que nós somos, é traduzido pelo próprio verbo de Deus, que se encarna na nossa mente, que transforma a nossa mente e muda até mesmo a maneira como nós nos relacionamos com os outros, portanto, conserta as nossas relações. Por isso que a última parte do verso 8 diz que se algum poder ou louvor, isso está conectado à oração, logo no começo da carta, a linguagem no grego é a mesma, ele está nos chamando a, ao nos relacionarmos com as pessoas, lembrarmos do grande plano de Deus para todas as coisas e que Deus age, inclusive através dos nossos relacionamentos, para o seu louvor. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: vocês viram isso em mim, pratiquem isso. Aqui o apóstolo Paulo conecta o pensamento com a prática. Vocês me viram amar as pessoas, vocês me viram cuidar de outros pastores, vocês me viram manter o evangelho, vocês me viram servir a Deus, vocês viram como eu entreguei e recebi a palavra, vocês viram o ensino dos apóstolos, vocês viram no culto, vocês viram a ceia, vocês viram o batismo, vocês ouviram a palavra de Deus, por isso vocês receberam essa doutrina, pratiquem o que vocês ouviram, façam o que eu faço. Não, Paulo não está dizendo que é perfeito, mas ele diz que o pensamento da união com Cristo, mudou ele de tal forma que ele pratica aquilo que ele pensa. E essa é a liberdade que temos em Cristo. De não sermos perfeitos, porque isso é impossível, mas pela graça de Deus, santidade, praticarmos aquilo que cremos. Ora, nós não convivemos com o apóstolo Paulo diretamente como os irmãos da igreja de Filipos, mas temos diante de nós exatamente como ele se relacionou com os irmãos. E uma das coisas que ele nos mostra aqui é: ó Evódia, ó Síntique, vá lá, converse uma com a outra, resolva os problemas, vocês são de Cristo, para com isso. Isso é lindo, irmãos. Isso é fantástico. E no final, Por causa disso, ele garante a presença do Deus de paz. O Deus de paz habita especialmente com aqueles que ordenam suas vidas de acordo com a sua vontade. Deus de paz habita especialmente, ou seja, graça salvífica, com aqueles que ordenam suas vidas de acordo com a voz, com a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai, que o nosso pensamento seja formado pela palavra de Deus, por causa da nossa união com Cristo, de maneira que quando eu me relaciono com alguém, a necessidade da outra pessoa seja tão importante quanto a minha, e muitas vezes até maior do que a minha. Há coisas na sua vida que tu precisas mudar, meu irmão, minha irmã? Há pensamentos que você precisa trocar? Eu lhes digo, nessa manhã, Cristo já lhes deu poder para mudar a vossa maneira de pensar. Talvez você veio aqui por causa de uma luta, de algo que está no teu coração, e tu não tens paz, Eu posso dizer para ti nesse momento que o que tu precisas realmente para ter paz no teu coração é Cristo. Só Cristo pode trazer a transformação necessária para que todas as coisas da sua vida sejam transformadas. E para você que é crente, veio para cá e você reconhece pecados no teu coração, mesmo porque o Espírito Santo de Deus habita em ti, e Ele te convence do pecado, Ele te convence da justiça, Ele te convence do juízo de Deus, Ele te convence de todas as coisas, é Ele que fala ao teu coração quando esta palavra é proclamada, é Ele que te ilumina quando tu lês a Bíblia, esse mesmo Espírito te incomoda por causa de alguns pensamentos que agora tu sabes que estão errados. É momento de olhares para esta relação e pensares, ó Deus, que tudo que eu penso seja teu, que tudo que eu penso seja refletido em ti, que tudo que eu penso seja para a glória de Cristo. Deus, muda a minha cabeça. Se hoje tu queres orar assim, junte-se a mim, porque eu quero orar assim agora. Eu preciso orar assim agora. A partir da união com Cristo, eu sei que o poder de Cristo está em mim. Deus pode mudar a minha cabeça, aleluia. Eu não sou preso a traumas, apesar deles me influenciarem. Eu não sou preso a cosmovisões ou cultura que me foram ensinadas, apesar delas me influenciarem. Eu estou cativo em Cristo, e Cristo pode mudar a minha cabeça. Portanto, seja aquilo que forme o teu pensamento, a sua união com Cristo. E aí, meus irmãos, todas as suas relações e inter-relações vão transbordar desta graça. Não digo que Deus resolverá todos os teus problemas relacionais, mas posso dizer que cada vez mais você vai deixar de ser o problema e vai refletir a glória de Cristo. Cada vez mais, Deus manifestará o seu amor, o que é bom, a sua amizade através de nós. E sendo assim, nós pedimos que o Deus de paz nos ordene de acordo com a sua vontade, também nos nossos pensamentos. E que Deus nos ajude. Oremos. Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor libertou a nossa alma, porque o Senhor transformou os nossos corações, e pela renovação das nossas mentes, ó Deus, nós não nos conformamos com este mundo, Mas somos transformados, ó Deus, pelo poder do Evangelho, da união de Cristo em nós, dia após dia. Agora, Deus, se há famílias com dificuldades, eu peço que a união de Cristo venha, Senhor Deus, moldar os pensamentos de cada familiar. Se há, Deus, irmãos, irmãs, esposos, esposas, filhos e filhas com dificuldades, eu peço a Deus que a união de Cristo venha moldar os pensamentos de maneira que haja paz nos lares. A começar no meu lar, ó Deus. No meu casamento, na minha vida. A começar nas relações da igreja e uns para com os outros. Que a união com Cristo, ó Deus, molde o que nós pensamos, para que possamos praticar o que cremos. E eu peço que a paz de Deus esteja com todos nós. E agora que o amor de Deus, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do teu Santo Espírito seja com todo o teu povo, unido com Cristo, até mesmo no pensamento. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tenha uma excelente.